Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Você está ouvindo a Rádio Tabajara AM 1110 kHz. Estamos conversando sobre a categoria GLBT com Aline Machado e Raimundo Gouveia, integrantes do Grupo de Pesquisa em Comportamento Político, e com Alcemir Freire, representante do Movimento do Espírito Lilás. A psicologia já considerou a homossexualidade como distúrbio ou patologia, mas essa tese foi descartada há mais de 3 décadas. Qual a análise que a psicologia faz hoje dos conceitos de diversidade sexual ou sexualidades? Raimundo.
Bom, como eu falei, a homossexualidade foi observada ao longo da história da humanidade, né? Então, é claro que ela teve várias visões, né? E a psicologia, enquanto ciência, né, tem o papel de analisar essas visões. Então, a ciência já classificou como distúrbio mórbido, né? No século XVIII, que houve todo aquele período da chamada medicalização, da classificação, né, de comportamentos, principalmente da psiquiatria, né, com o avanço da medicina. Então existia essa preocupação de determinar o que era normal, o que não era normal, e a homossexualidade teve uma classificação assim de distúrbio, de eram chamados de os invertidos, né, chegava-se a fazer lobotomia e homossexuais, né. Então, com o avanço da ciência, com o avanço da história também, isso foi mudando. Um dos principais responsáveis por essa mudança foi Freud, por exemplo, que com os estudos dele sobre inconscientes, a tese de que a razão não poderia controlar totalmente os desejos sexuais, e isso contribuiu para que se amenizasse essa classificação da homossexualidade. Então foi deixando de ser vista como um distúrbio mórbido e passou a ser visto como um distúrbio leve, né? Freud comparava com o estrabismo, por exemplo, que era uma normalidade, mas que não prejudicava, que não era uma coisa séria que precisasse deixar a pessoa fora do convívio social, que prejudicasse. No entanto, continuava sendo um fenômeno anormal, né? A partir do meados do século XX, né, principalmente a partir da pesquisa de Alfred Kinsey nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa gigantesca com 18 mil homens americanos e viu que não era tão anormal quanto se pensava, que, né, quase metade dos homens pesquisados admitiam pelo menos ter pensado, ter sentido algum desejo para a pessoa do mesmo sexo. E a partir daí foi se mudando essa visão, e hoje a posição oficial, né, a partir dos anos 70, principalmente nos Estados Unidos, com a Associação Americana de Psiquiatria e a Associação Americana de Psicologia, chegaram à conclusão, eles foram um dos primeiros, né, chegaram à conclusão que não, a ciência não tem argumentos suficientemente válidos que possam sustentar essa classificação de distúrbio, de anormalidade ou de doença, né? Então, a posição oficial da Organização Mundial de Saúde, né, inclusive foi retirado do catálogo internacional de doenças, é que não existem argumentos válidos que sustentem a classificação de doença, que é uma manifestação da sexualidade humana. Né? É uma das possibilidades. Isso, o próprio Freud, na época, há 100 anos atrás, ele já dizia que a natureza sexual do ser humano era, até psicofisiologicamente, era bissexual. Apesar dele manter essa denominação de distúrbio, ele já admitia nessa, né, essa impossibilidade de se pré-determinar pelo fato de você ter o sexo biológico, você teria que seguir determinados comportamentos, né? E hoje, atualmente, né, desses últimos 30 anos, se foi mais além e se derrubou essa classificação, né? Então seria uma questão indefinida, o fenômeno causado por fatores indefinidos, fatores múltiplos, né, que não podem ser, não se pode predeterminar porque uma pessoa é homossexual e a outra é heterossexual.
Aline.
Bom, de fato, em termos de falando especificamente de lei Brasil e de psicologia, tá? A única definição que a gente tem enquanto psicólogo é que o psicólogo não pode tratar como doença ou perversão, tá? Freud vai definir como uma perversão sexual, mas não com toda a conotação pejorativa da palavra perversão, tá? Então, a partir da resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia, os profissionais psicólogos eles foram proibidos de tratar o homoerotismo como doença ou perversão, colocando no quadro da sexualidade como um todo ou como outra qualquer. Tá? Quando a gente fala de sexualidade, aí, para quem se interessa, não é só Freud que fala de sexualidade. A gente sempre remete Freud à sexualidade porque, de fato, toda a teoria dele vai versar sobre como se processa o conhecimento da própria sexualidade. Mas dentro da psicologia existem várias outras correntes, tá? E o que a gente tem denominado comum, como disse bem Raimundo, é que, de fato, ela se trata de um desenvolvimento, de um desejo, tá? E o desejo, ele se vai processar na vida do indivíduo. Ele não se dá em uma determinada fase, ele vai acontecer. Óbvio que hoje em dia é muito mais fácil e você é criado para reconhecer o desejo heterossexual, tá? E aí, o que dificulta quando você vai perceber, quando você vai notar, ou o próprio reconhecimento do desejo, tá? Então, quando você vai se perceber gostando ou desejando alguém do seu próprio sexo biológico, vai trazer uma série de bloqueios, uma série de angústia, né? Que é porque não foi para isso não pode estar acontecendo comigo, como é bem recorrente em alguns grupos de lésbicas, por exemplo.
Alcemir.
E aí, tanto a Aline quanto o Raimundo trazem uma contribuição muito do aspecto técnico e profissional mesmo em relação à psicologia. E a gente, enquanto instituição, enquanto militância, a gente pensa, acompanha essa discussão da psicologia, que realmente está retirada da homossexualidade como uma patologia, uma psicopatologia, do quadro de doenças, né? Tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto do Conselho Federal de Psicologia. Isso traz um ganho muito grande para o movimento, porque a gente passa agora a discutir isso que a Aline colocou, as angústias que vive cada pessoa, né? Que eu acho que esse é a psicologia enquanto ciência, enquanto um equipamento para o benefício humano, ela tem essa característica de tratar isso. Porque o fato de você sentir desejo por uma pessoa do mesmo sexo realmente vai gerar algum conflito, né? Não é uma coisa que a gente venha ver comumente. Eu não vou nem usar o termo normal, porque é super normal, né? Super comum, mas não é uma coisa que existe cotidianamente. E aí isso traz um bloqueio, e aí cabe ao psicólogo estar trabalhando essa questão. E esse é o posicionamento do movimento hoje.
Existem variações comportamentais de um indivíduo homossexual a outro, gerando até outras classificações, muitas delas pejorativas. Socialmente existe menor ou maior grau de discriminação de acordo com a variação comportamental? Qual seria a diferenciação no tratamento dado, por exemplo, aos chamados enrustidos e aos efeminados? Aline.
De fato, o que a gente luta academicamente é que as pessoas sejam respeitadas na sua totalidade, tá? Na sua forma de ver a sexualidade como um todo. O que acontece é o seguinte: dentro do próprio movimento, os grupos se subdividem sobre a forma de conquistar esse respeito à sua própria sexualidade. Então, tem um grupo que diz: olha, a minha sexualidade é minha, eu vivo dentro de quatro paredes e ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga minhas contas, tá? Por outro, um outro grupo vai dizer o seguinte: não, para eu ser respeitado eu tenho que mostrar, botar as caras na rua e mostrar que o homoerotismo é bem mais difundido do que se pensa, tá? Então, o que acontece? Vão existir formas diferenciadas de luta que vão gerar consequências, não só na forma de tratamento, mas dentro do próprio movimento, tá? Então, cada grupo vai se subdividir e vai acabar lutando de uma forma diferenciada. Mas a luta em si é pelo respeito à diversidade, tá? Então, se eu quero viver minha sexualidade na rua, sair com um namorado, namorada, beijando na rua, é isso que a gente está lutando. Se quiser viver dentro de casa também, essa diversidade a gente está respeitando.
Alcemir.
Então, o ponto em comum é isso que a Aline coloca mesmo, que é o respeito à livre expressão sexual, né? Você vivenciar sua orientação sexual independente da forma como você o faz. Se é assumir essa postura de, ah, eu que pago meus impostos, eu tenho meus direitos, eu vivo do jeito que eu quiser e não dependo de ninguém, fico na minha casa e estou tranquilo com isso. Ou é realmente fazer aquela de, ah, vou para a rua, vou dizer que eu estou aqui e não sou sozinho, vou dizer que eu não sou minoria, né? Que aí eu vou, só para frisar a história do Kinsey, né, que Raimundo citou, foi uma surpresa quando ele revelou os dados da pesquisa, que realmente mais de 50% dos pesquisados tinham realmente tido algum tipo de prática ou desejo homossexual, e foi uma surpresa para a sociedade americana muito grande, e isso tornou a coisa mais assim, então agora é comum, então abriu o debate, desmistificou muita coisa. Então o objetivo comum da luta é esse mesmo. E você viver a sua sexualidade independente da forma como você exerce a sua cidadania, mas viver a sua sexualidade no limite do respeito entre o que é, onde começa aquele chavão bem comum, mas que é uma coisa que serve muito, onde começa o meu direito, onde acaba o seu. Então, ninguém tem o direito de intervir na sexualidade alheia, ninguém tem o direito de dizer como eu devo me comportar ou como eu devo agir, né, diante da minha sexualidade. Isso é uma coisa minha, isso não cabe a ninguém. E esse é o posicionamento que a gente defende.
Raimundo.
É um fenômeno que trata de uma questão delicada, né? O preconceito contra o homossexual tem uma particularidade diferente do preconceito contra o negro, do preconceito contra a mulher. Porque a fonte, o motivo desse preconceito está num comportamento, e num comportamento íntimo, talvez o comportamento mais íntimo, né? Isso por uma questão psicológica é complicado da pessoa tornar esse comportamento, transformar de íntimo em público, né? Isso tem consequências psicológicas e sociais, né? As pessoas ficam estigmatizadas, mas por outro lado, isso falando psicologicamente, mas falando politicamente e até sociologicamente, é necessário que haja essa publicação para que se fortaleça essa reação contra o preconceito, né? A gente vê hoje no mundo inteiro, né, desde o interior da Paraíba até grandes cidades, houve até há pouco tempo atrás em Jerusalém, né, que é uma cidade que tem um fundamentalismo muito forte, a gente vê as paradas gays, né? As paradas do orgulho homossexual, elas têm uma importância muito grande, né, em toda essa discussão que tem havido atualmente, né? E foi em Nova York, a partir de uma rebelião, né, de uma reação contra batidas, com tratamento dos policiais, que houve uma revolta, e a partir daí se começaram essas paradas, ou seja, essas pessoas que saíram às ruas para se assumirem como homossexuais e lutarem pelo direito de ser do jeito que são. Então, isso tem, independente das consequências psicológicas dessas pessoas, isso foi um salto muito grande, né, que hoje coloca a questão em debate no mundo inteiro. Isso não seria possível sem essa exposição, né? Então, existem correntes dentro do movimento, né, como já foi dito, que luta pelo direito do homossexual ser tratado como uma pessoa qualquer, né, de preservar sua intimidade. Existe outra corrente que defende essa exposição de uma forma mais explícita para que essa luta seja favorecida, né? Tem uma estratégia, se eu não me engano, chama em inglês outing, né? Que é uma estratégia de revelar a homossexualidade de pessoas famosas, né? Para dar visibilidade ao movimento, né? Que existe uma polêmica muito grande em cima dessa estratégia. Então, existe, vamos dizer, pontos de vista diferentes, né? Em relação a essa estratégia política, né, dessa necessidade de tornar público ou de preservar a intimidade das pessoas.
A parada deste ano vai acontecer em outubro, não é isso? Como os interessados podem se informar melhor sobre a parada?
Bem, a parada a gente está num processo de construção ainda com os parceiros nossos aqui locais, os parceiros do estado, e a própria universidade esse ano também vai contribuir, né? Eu acho que através do núcleo de cidadania em direitos humanos, né, que tem instalado um núcleo de cidadania LGBT dentro da Comissão de Direitos Humanos da universidade, vai estar participando também da parada esse ano. Acho que os grupos vão estar desenvolvendo pesquisa, como também uma prática já muito recorrente. Por exemplo, na Parada de São Paulo, se faz pesquisa dentro da própria Parada, pesquisa para a universidade. Então, acho que talvez é um espaço que a universidade esteja utilizando para isso também. Então, o contato para a Parada desse ano, é, você tem o MEL, tem a Astrapa e tem o Marectec, que são os grupos de cidadania LGBT aqui da cidade de João Pessoa que constroem a Parada. O contato com o MEL pode ser feito lá na sede, que é na Duque de Caxias, número 59, fica na mesma calçada da Academia Paraibana de Letras, na Duque de Caxias, bem no final da Duque de Caxias. Ou por e-mail, que é meljpa@bol.com.br, ou por telefone, no caso pode ser o telefone do presidente, que é o Luciano Bezerra, né, que é 9986-4707. E esses são os contatos para ter informação da parada em relação ao MEL. Mas aí você também pode procurar a Strap e o Maria Quitéria, que ficam na General Osório, no antigo prédio do Grupo Escolar Tomás Mindelo, que agora é o Corredor Cultural do Terceiro Setor, né, que estão ONGs e grupos e blocos de carnavalês, todos estão lá sediados no espaço público que foi cedido pelo Governo do Estado.
Aline.
Então, só para complementar a fala... É, lembrar que essas definições, elas são carregadas de conotações negativas e pejorativas meramente por uma questão cultural, tá? Então, como bem coloca, bem colocou Rai, todo o processo do que se entende hoje por homossexualidade ou homoerotismo ou homoafetividade, que também já tem várias definições, são construções culturais. Então, a palavra, ela vem definida de uma determinada forma, tá? A conotação que se dá a isso... É, cultural. Por exemplo, rosa ser de menina. O que que rosa tem a ver com menina? A gente aprendeu que rosa tem que ver com menina e não necessariamente tem uma ligação, tá? É uma ligação estruturada. E aí a palavra lésbica, que é pesada, gay, que também acaba sendo pesada, elas vão ter essa conotação simplesmente porque se construiu historicamente essa conotação.